Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann. Voltamos ao vivo com o Cultucada, a gente já está no último bloco. E aí eu quero aproveitar para sair um pouco das redes sociais, embora seja esse o território dessa menina, mulher maravilhosa, Camila Jara. Já falo sobre o nome dela, ela Jara mesmo. Além de você trabalhar com construção de marcas, né, você trabalhou com desenvolvimento de marcas autorais, que, de linha de produção de roupa, teve toda uma história assim. O que, que você traria para quem está começando a construir a sua marca, assim, como itens necessários? Que se você se encontrasse lá há uns 5 anos atrás, quando você estava construindo sua primeira marca, você falaria para essa pessoa?
Olha, eu acho que os itens necessários, eles não são nada técnico, nada sobre conhecimentos que eu posso comprar um curso e adquirir, assim. Uhum. Acho que para começar uma marca, principalmente uma marca autoral, uhum, a gente precisa de confiança, coragem, uhum, e resiliência, assim. Porque é uma jornada que muitas vezes é solitária, assim. Você não tem tanta validação, alguém te dizendo, não é isso mesmo, sabe? Você não tem mais um chefe que vai te dizer como fazer ou se tá certo. Uhum. Então, você tem que aprender a se autovalidar um pouco. Uhum. Isso é bem difícil, assim. Eu vejo que, enfim, não vamos entrar nisso. Mas eu acho que seriam esses pontos mais de soft skill também. Uhum. Mas é toda essa construção mais intangível de comportamento, né? Que molda comportamento. Então, confiança para você realmente bancar, uhum, o que você quer trazer, o que você tem para trazer. Confiança para acreditar que você pode, porque a gente merece e a gente pode e a gente tem algo para compartilhar. Todas as pessoas têm. Uhum. E não é sobre um diploma ou sobre uma experiência de X anos em tais lugares. Isso conta, claro, é muito válido. Mas não é isso que vai fazer diferença. É uma atitude interna mesmo. Então, acho que eu sugeriria desenvolver essa confiança, desenvolver essa resiliência também, uhum, de continuar, ainda que as primeiras coisas não deem tão certo, ou ainda que não saia tudo conforme a sua expectativa, porque não vai. E coragem mesmo, assim, de suportar as consequências disso. Eu não romantizo mais empreender, eu não romantizo mais construir marcas que vêm de dentro, porque não é fácil, não é sempre gostosinho. Uhum. A gente faz o que a gente ama, sim.
Muitas
a
vezes
gente
não é gostosinho, né?
Sim, mas a gente também passa por vários desafios. Uhum. E é importante, né, que isso seja dito também, porque senão as pessoas, às vezes, elas saem do emprego com uma ideia romântica de empreender, por exemplo.
Uhum.
Dessa vez fui eu. E aí só se frustram e acaba não rolando, assim. Então eu vejo que é mais, seria isso.
Sim, até a compaixão tem a ver com você a gente lembrar, sim, que a gente saiu de um sistema, às vezes empreender, né, depois da faculdade ou mesmo da escola, assim. A gente saiu de um sistema que nos uniformiza, a gente usa uniforme para sermos, uhum, iguais. Existe um planejamento que vai nos dizendo se a gente está apto a passar de etapa.
Sim.
E aí a gente quer empreender assim, nossa, eu, uhum, me mando. Liberdade, não, a gente não tem essa liberdade.
Não, é verdade. Isso, né, me fez lembrar, assim, que uma das outras coisas que eu mesma esqueço, para mim mesma, né, é pedir ajuda, uhum, falar com as pessoas. Uhum. A gente não é autossuficiente, nunca vai ser, assim. Isso eu falo pra eu mesma me lembrar, assim. Eu tenho essa tendência, assim, de achar que, ai, não posso depender de ninguém, uhum, não posso precisar de ninguém. E eu acho que a gente, né, ouvindo você falar que a gente cresce num coletivo, né? A gente, uhum, eu ouvi isso no podcast da minha psicóloga ontem. A gente cresce no coletivo e a gente precisa das pessoas, desde que a gente nasce, porque a gente é mamífero,
uhum,
pra saber existir na vida, né? Pra aprender a comer, pra aprender a andar, pra aprender, etc. E aí chega em algum momento da nossa vida adulta, a gente esquece que a gente precisa do outro. Não existe, não existe eu sem o outro, não existe o outro sem, eu, sem mim, assim. Não, é, tem uma frase muito legal, assim, que chama... É, não existe nós sem eu e não existe eu sem nós. E essa é a relação que às vezes a gente esquece também.
Uhum.
Até na hora da gente se comunicar, assim, trazendo um pouco de volta, a gente esquece que tem alguém ali que tá ouvindo. Então às vezes a gente fica falando com... Eu fico falando comigo mesma às vezes, sabe? Uhum. Sem me dar conta de que talvez não esteja no tom certo pra... Para que as pessoas consigam se conectar com aquilo.
Uhum.
Talvez eu esteja falando sobre algo que eu sei muito, mas alguém que é meu cliente ainda não sabe muito. Então, uhum. como chegar nessa pessoa?
Sim.
Então, quando a gente começa a perceber as outras pessoas e realmente sentir, assim, considerar a outra pessoa de fato, eu acho que tudo também vai fluindo, assim.
Uhum.
E daí cai exatamente no tema do nosso papo hoje, que
é a coletividade.
É a coletividade.
Mas todos os diálogos que estamos promovendo nessa série é para inspirar as pessoas a se vulnerabilizarem,
uhum.
a estarem em coletivo. Porque eu acho que muito da gente não estar em coletivo... Foi potencializado pela pandemia, com esse medo dos encontros.
Uhum.
E já antes, eu não vou incomodar, a pessoa tá lá no corre dela.
Uhum.
E às vezes é o teu corre. Tá tão grande, vou te interromper no meio de uma tarde e te ligar, pedir um auxílio, que talvez não seja nem remunerado.
Uhum.
E tá tudo bem, a gente tá se colaborando, assim.
Sim,
e eu
é
acho
verdade.
Que, eu não sei, assim, eu estou desconstruindo esse tema até pessoalmente, numa jornada bem pessoal, de os coletivos, eles começaram a ser, eles caíram num lugar de ruim, por conta dos coletivos que começaram a existir, a surgir lá no início da segunda década dos anos 2000 ali, os coletivos, e que tinha aquela coisa dos abusos, né? Que só um trabalhava e o outro não fazia. Então, esses grupos, né, que foram se desconstruindo para se individualizar. Mas eu acho que ficou muito individualizado e a gente precisa realmente resgatar a parte boa disso.
Sim, sim. E eu acho que uma coisa puxa a outra também.
Uhum.
Né? Quando a gente se individualiza de um jeito saudável, a gente...
Exato.
Né, se abre também pra...
Sim.
E quando a gente se vulnerabiliza, eu acho que isso abre portas também para as outras pessoas se conectarem
uhum.
e se vulnerabilizarem também. Só que precisa partir de alguém essa abertura, né?
Uhum.
Senão fica todo mundo fechado ali.
Exato.
E ninguém se conecta de fato. Assim.
Exato. Pra perder o medo, é incentivo para perder o medo.
Uhum.
Então a gente está encontrando, que nem diz a Fátima Ortiz, rainha do teatro, a gente vai encontrando um fim na nossa entrevista. E daí queria que, antes da gente finalizar, que você contasse um pouco dessa tua jornada no branding, como que você fez essa transição pandêmica, né, que você sempre atendeu muitas coisas que eram presenciais e marcas uhum. e pessoas, enfim. Quero que você conte como foi essa transição, o que você tá fazendo, o que você tá aprontando uhum. e como que a gente pode te encontrar nas redes.
Ah, legal. Eu sempre atendi muita empresa mesmo e fazia os encontros de facilitação presenciais e tal, e acho que o primeiro movimento foi migrar isso para o online. Mas aí eu percebi, ao longo da pandemia, que eu queria trabalhar com pessoas mesmo, que eu me conecto de verdade com,
com
esses impulsos que vêm... Sabe quando você sente, você vê um brilho diferente no olho daquela pessoa, ela está empolgada e aquilo é real para ela, é uma uhum. verdade. Assim. Isso me encanta, isso me motiva a continuar. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas, atender pessoas. E para atender pessoas tem que ser um formato bem diferente de empresas, formato, custos e tudo mais. Então eu fui pro online mais por conta disso, assim, eu ainda fiquei o primeiro ano da pandemia inteiro, continuando atendendo no online por Zoom, mas sem estar nas redes, porque eu tinha uma resistência enorme com as redes,
uhum.
na verdade. Pra mim era um bloqueio, assim.
Uhum.
Eu fazia isso pra cliente, mas não fazia pra mim, por exemplo, né? A gente tem muito disso, às vezes,
uhum.
né? E aí eu fui, agora eu tô construindo turmas, né? Eu construí uma jornada coletiva, porque uhum. eu entendi que pessoas empreendendo precisam de uma rede de apoio. Que pessoas empreendendo podem sim ter acesso à mesma qualidade de consultoria, de mentoria e de conteúdo que as empresas maiores. É, e que isso pode, sim, se tornar acessível a todas as pessoas.
Uhum.
E eu queria fazer isso de uma forma também mais íntima, sabe? É, então, eu construí a jornada coletiva de branding, que eu chamei de programa Autoria, que são grupos bem intimistas, onde cada pessoa constrói a sua marca e a gente vai, eu vou guiando esse processo, né, encontros online, só que são ao vivo, então tem alguns conteúdos gravados, e o ouro mesmo é esse encontro, que daí as pessoas trocam, daí as pessoas realmente ajudam umas às outras, assim, tem insights a partir dos espelhamentos que acontecem ali também. Isso é uma coisa natural que nem é controlável, assim, né? Não tem como prometer nada do que vai acontecer, mas parece que uma mágica acontece, porque isso, assim. Então, é isso que eu tô fazendo agora, eu comecei a realmente ir pras redes e no começo foi muito difícil, mas agora eu vejo que os frutos estão começando a vir, assim, de verdade, os frutos tangíveis, né, concretos, de resultado e etc. Então, realmente, eu sinto que vale a pena a gente passar um pouco de vergonha no começo, assim, ficar com aquela ressaca da exposição por um tempo e seguir, assim.
Que legal. E como que a gente pode te achar? Vão ter outras jornadas coletivas?
Sim, inclusive eu estou com inscrições abertas para essa jornada agora. A gente começa mês que vem, em setembro. Tô no Instagram, @ Camila, com dois L's, Camila Rara, com dois L's, _ no final. Meio difícil falar, né?
Olha. Tá marcado lá no post.
Então, qualquer coisa, só me mandar uma mensagem também, a gente conversa. Mas é isso.
Camila, vou te agradecer imensamente por toda essa prosa. Tá aberto o canal, sempre que quiser, venha. Sempre uma honra te ouvir. E obrigada mesmo, a gente segue com essa série até dia 21 de setembro, porque na próxima semana, 7 de setembro, feriado, a gente vai dar uma pausa aqui, né? Porque teremos a necessidade de pausas. Então a gente vai reprisar o primeiro programa dessa série, que foi feito com a Elia Lin, para quem perdeu poder ouvir. E a gente retorna no dia 14 de setembro com uma convidada pra lá de especial. Se você quiser saber quem ela é, acompanha nossas redes e fique por dentro da nossa programação. Amanhã, aqui na Cultura, temos o Bem Bolado, o talk show da Mais Livre de Todas. Então eu vou estar com vocês de novo à 1 da tarde de amanhã. Lembrando que esse programa fica gravado via podcast no site cultura930.com.br e que a pandemia, minha gente, ainda não acabou. Fique em casa se possível, não se aglomere. Se for pra rua, que é bom tomar um sozinho, use máscara, fica distante e cuide de si e dos seus. Um beijo e até semana que vem. Tchau!
Obrigada!
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.